welcome all of you, this delegation from our colleagues from Bundestag in our parliament. From now, according to our tradition, I'm going to speak in Portuguese. I think you understand that, but I think there is translation over there from Portuguese to German. Bem-vindos. Agradecemos bastante, em nome do Parlamento Português, esta visita dos colegas da Comissão de Finanças do Bundestag alemão. Nós temos tido, nesta legislatura, variados contactos com delegações, quer na área das finanças, junto também na área do trabalho, de parlamentos de países amigos, interessados em conhecer melhor a situação política e financeira, económica de Portugal, e para nós é sempre extremamente interessante estes encontros que permitem aqui uma troca de pontos de vista. Nós temos aqui deputados de duas comissões, da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Eu ia muito rapidamente apresentar os meus colegas e depois dava-lhes a palavra para que, enfim, coloquem as questões. Acho que é mais prático colocarem assuntos, que questões que sejam de maior vossa curiosidade, e depois teremos aqui um rápido debate. À direita está o meu colega presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, deputado José Manuel Canavarro, que é eleito pelo partido, é presidente da Comissão e é eleito pelo Partido Social Democrata, o principal partido de governo, não é? Que enfim, na Alemanha é parceiro da CDU e não do Partido Social Democrata. A terminologia é geradora de alguns equívocos, por vezes, nas relações políticas luso-germânicas, e alguns equívocos de tradução política. A seguir, da Comissão de Trabalho, também o vice-presidente Mário Ruivo, eleito pelo Partido Socialista, e, deste lado ainda, o vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Paulo Batista Santos, também do Partido Social Democrata. À minha esquerda, a deputada Maria das Mercedes Borges, bom, que é de ambas as comissões, bom rigor, que integra quer a Comissão de Finanças, quer a Comissão de Segurança Social e Trabalho, e que é do Partido Social Democrata. O deputado Duarte Pacheco, que é o coordenador dos deputados do Partido Social Democrata na Comissão de Orçamento e Finanças. E, finalmente, o deputado Duarte Cordeiro, que é eleito pelo Partido Socialista. Os partidos mais pequenos, nós temos basicamente cinco partidos representados no Parlamento Português. Os partidos mais pequenos pediram-me que lhes transmitisse enfim, os cumprimentos, mas que terão dificuldade em estar aqui nesta reunião. O CDS-PP, o Centro Democrático Social, que é o segundo partido da coligação de governo, tem uma reunião de grupo parlamentar. Estiveram, aliás, aqui no início, um deputado do CDS tem uma reunião de grupo parlamentar, e o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que são partidos com menor representação, têm, enfim, há um conjunto de reuniões de comissão que não garantem que possam estar presentes. De qualquer modo, um dos deputados do Partido Comunista disse-me que tentaria ainda estar aqui na fase durante a nossa reunião. Chegou, entretanto, a deputada Idália Serrão, igualmente eleita pelo Partido Socialista. E, feitas as apresentações, estamos à vossa disposição.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich möchte mich im Namen meiner Kollegen erst einmal ganz herzlich dafür bedanken, dass dieses Treffen auch in so großer Anzahl und Beteiligung von so vielen Abgeordneten zustande gekommen ist. Das freut uns ausgesprochen. Und wir wissen natürlich, wenn wir selbst ausländische Gäste in Sitzungswochen haben, dass es auch für uns immer ausgesprochen schwierig ist, die Zeit zur Verfügung zu stellen. Aber Sie werden das vielleicht auch von sich selber kennen. Wir sind jetzt, bin ich zu schnell? Geht das mit der Übersetzung? Wir sind 3 Tage in Portugal und dann auch noch in Spanien. Und wir haben viele interessante Gespräche. Aber das Wichtigste, das absolut Wichtigste für uns, sind immer die Gespräche mit den Kollegen in den Parlamenten. Und das natürlich insbesondere in der ausgesprochen spannenden und herausfordernden Zeit, in der wir Ihr Parlament besuchen. Wenn wir jetzt unsere Fragen stellen, wir haben ganz viele Fragen mitgebracht und sind gespannt auf Ihre Ausführungen, so will ich vielleicht damit anfangen. Genau, jetzt kommt erstmal die Vorstellung, danke. Ja, unser Ausschuss, das wissen Sie bestimmt, der Haushaltsausschuss, den wir 4 immerhin zu 10% repräsentieren, 41 Mitglieder hat unser Ausschuss, ist der federführende Ausschuss im Bundestag für die Euro- und Finanzkrise und auch natürlich für die Unterstützungsprogramme, auch natürlich für Portugal. Wir haben gerade letzte Woche den 5. Bericht bekommen und werden ihn nächste Woche vermutlich auf der Tagesordnung haben. Ob er auf dieser Tagesordnung sein wird, entscheidet Petra Merkel. Das ist nämlich unsere Haushaltsausschussvorsitzende, ihr Pendant.
Wir kennen uns aus dem europäischen Treffen. Genau.
Und ich darf hinzufügen, als Frau, wir sind ganz stolz, dass wir das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine Frau in dieser Position haben. Petra Merkel und ich gehören beide den Sozialdemokraten an. Dann rechts Michael Luther. Wir sind ja gegendert. Er repräsentiert die Herren im Parlament und ist aber vor allen Dingen Mitglied der christlich-demokratischen Union und damit der Regierungspartei. Und er hat in unserem Parlament eine sehr wichtige Position, weil wir haben einen Rechnungsprüfungsausschuss, das ist ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses und er ist dessen Vorsitzender. Und Priska Hinz ist die Chefin der Grünen bei uns im Haushaltsausschuss. Und so sitzen Ihnen Vertreter von 3 verschiedenen Fraktionen gegenüber, die alle, wenn Sie das mitverfolgt haben, in den letzten 3 Jahren auch über Parteigrenzen hinweg, auch über Regierung, Opposition hinaus, wenn wir auch im Detail unterschiedliche Auffassungen haben, aber dennoch an einem Strang und in eine Richtung gezogen haben, mit sehr großen Mehrheiten im Deutschen Bundestag, weil wir alle für Europa sind, für den Euro und selbstverständlich auch für die Solidarität mit den Ländern, die aus sehr unterschiedlichen Gründen in Schwierigkeiten gekommen sind. Wir haben sehr gute Vorinformationen über die Situation in Portugal gehabt, da wir auch für den Bereich Arbeits- und Soziales im Haushaltsausschuss zuständig sind, wird uns dieser Bereich auch ganz besonders interessieren. Aber ich hätte die erste Frage bestimmt, wenn wir vor 2 Wochen gekommen wären, anders gestellt als heute. Mhm. Denn am letzten Samstag haben wir etwas in den Nachrichten erlebt, was in unseren umfangreichen Vorbereitungsmappen nicht vorkam. Wir wissen, dass ein Generalstreik vor einem halben Jahr ja, fast verpufft ist. So konnten wir es lesen. Und dass die Portugiesen bis jetzt auch dank des Dialogs und der Konsensorientierung, so haben wir es gelesen, auch über diesen Wirtschafts- und Sozialrat, über Parteigrenzen und mit den Sozialpartnern durch diesen Konsens sehr stark auch für eine Ruhe in der Bevölkerung gesorgt haben. Und das scheint sich am letzten Samstag geändert zu haben. Was uns interessieren würde, ist, das ist ja offensichtlich über alle Bereiche der Bevölkerung hinaus, sind es Menschen gewesen, die da auf der Straße waren Und uns würde interessieren, wie bewerten Sie das jetzt bei sich im Parlament? Sie kommen jetzt in Ihre neue Sitzungswoche. Wird es aus Ihrer Sicht an den Vorschlägen, die offensichtlich dazu geführt haben, diese Proteste hervorzurufen, wird es daran Nachbesserungen geben? Natürlich müssen die Ziele der Troika erfüllt werden, aber wie sie erfüllt werden, ist eine andere Frage. Oder gehen Sie davon aus, dass es keine Nachbesserungen gibt? Und was denken Sie, was das für die Stabilität der Gesellschaft in Portugal und des Dialoges für Konsequenzen hat?
Muito obrigado pela sua questão geral, que caia, aliás, num momento muito oportuno para este debate. Meus colegas disseram que eu não me apresentei, eu chamo-me Eduardo Cabrita, sou presidente da Comissão de Orçamento e, na tradição política portuguesa, a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças cabe sempre ao maior partido da oposição. Eu sou eleito pelo Partido Socialista, é assim, não está escrito. Não está escrito, mas é assim, pelo menos há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que a presidência da Comissão de Finanças cabe sempre a um deputado do maior partido da oposição. Eu vou muito rapidamente dar a minha visão e um pouco a visão do Partido Socialista sobre a questão que colocou, mas depois passaria a um ou vários dos meus colegas que queiram completar e dar visões certamente diferentes. Nós estamos de acordo, e esta delegação, a vossa delegação, é também interessante porque maioritariamente é composta por deputados da oposição. Apenas temos um colega da maioria que integra o atual governo alemão. Nós já tivemos aqui outros encontros, por exemplo, ainda em julho, com uma delegação do grupo parlamentar da CSU, por exemplo, não é? Que nos transmitiu a sua visão própria dentro da maioria, muito própria dentro da maioria governamental alemã, que foi uma reunião muito, diria, muito interessante para conhecermos melhor o ponto de vista da União Social Cristã sobre as questões que se colocam à Europa e a medida em que afetam Portugal. Nós estamos de acordo que o elemento distintivo da situação portuguesa é o grande consenso político e social que existe sobre os objetivos da consolidação fiscal. O memorando português foi negociado pelo governo do Partido Socialista em final de mandato, à beira de eleições, e teve o apoio dos dois partidos, então na oposição, que hoje integram o governo. Esse é o elemento distintivo fundamental do caso português relativamente a outros países da Europa. E o Partido Socialista, na oposição desde junho do ano passado, tem sempre dito que não só respeita ao memorando, como entende que o ajustamento fiscal é um elemento essencial para a competitividade e para a credibilidade de Portugal. E, portanto, diria que as divergências que nós tivemos durante a primeira sessão legislativa, o primeiro ano do governo de coligação de dois partidos à direita, foram divergências basicamente sobre as medidas, mas sem divergências essenciais sobre o caminho de fundo. O Partido Socialista, por exemplo, não votou contra o orçamento o ano passado, absteve-se, e votou favoravelmente a ratificação do Tratado Orçamental. Portugal foi, aliás, o primeiro país a ratificar o Tratado Orçamental. E o Partido Socialista, na oposição, votou a favor dessa ratificação. Mesmo no plano social, nós temos um significativo consenso social. Não só foi assinado um acordo de concertação social envolvendo as associações patronais e uma das duas grandes confederações sindicais, e mesmo a outra confederação sindical, eu diria que é verdade Houve greves, há manifestações regulares, mas têm-se caracterizado sempre, eu diria, por uma grande paz social, um exercício natural da violência democrática. Eu diria que o que sucedeu nas duas últimas semanas caracteriza-se por uma quebra do consenso político da inteira responsabilidade do governo. E isso é muito grave, isto é, quando a situação europeia é até uma situação moderadamente otimista, com as decisões recentes do Banco Central Europeu, com a tendência para uma baixa progressiva das taxas de juros das dívidas dos Estados nos mercados secundários, com a decisão da semana passada do Tribunal Constitucional Alemão permitindo a entrada em funcionamento, desde já, do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Isto é, quando a própria Europa hoje, eu diria que sobretudo desde a eleição do presidente Hollande em França, a Europa hoje coloca o crescimento e o emprego como questões essenciais para a recuperação da competitividade europeia. A ideia é que precisamos de disciplina fiscal, mas também precisamos de combater o desemprego e precisamos de promover o crescimento económico. Quando temos na Europa, diria que um ambiente que não permite dizer a crise acabou, a crise não acabou e as questões de fundo não foram ainda respondidas. Mas temos hoje um ambiente moderadamente otimista, claramente melhor do que tínhamos há 6 meses ou há 1 ano atrás na Europa. Bom, em Portugal, o governo que tinha adotado, enfim, a grande divergência com o Partido Socialista era uma divergência sobre quem é que devia suportar as medidas, na justiça, na repartição dos encargos, na repartição dos sacrifícios, e, por outro lado, de ritmo de consolidação. O governo entendia que devia ir, às vezes usou essa expressão, além da troika, isto é, ser ainda mais rápido, mais determinado. Bom, o nosso entendimento é que isso provocou um desemprego muito superior ao previsto. O desemprego passou de 12 para 16% num ano. De 12 para 16% no espaço de um ano. Quando o memorando nunca previa que o desemprego fosse acima de 13,5%, a versão inicial do memorando. A recessão que o memorando previa que fosse de 1,7% em 2012 vai ser muito claramente superior a 3%. E isso provocou uma queda das receitas fiscais. O governo não tem razão quando diz que isso é provocado para a alteração da conjuntura internacional, porque a única coisa que corre melhor na economia portuguesa são as exportações, que seria exatamente aquilo que seria afetado pela evolução da conjuntura internacional. O que nós temos é uma queda da procura interna de quase 7% este ano. A maior queda da procura interna verificada nas últimas décadas. Bom, e quando seria necessário, aproveitando até o facto das instâncias internacionais permitirem que Portugal atinja o déficit 3% apenas em 2014, quando seria possível conjugar uma maior justiça na repartição dos sacrifícios com incentivos à competitividade e incentivos à dinamização da atividade económica, sobretudo promovendo setores que possam gerar emprego e que possam promover crescimento, o conjunto de medidas apresentadas pelo Governo, sem falar com os parceiros sociais, bom, e sem ouvir o Partido Socialista, isso posso dizê-lo enquanto deputado do maior partido da oposição, mas designadamente sem ouvir os parceiros sociais, que aliás discordaram da mais importante dessas medidas, provocou uma reação. Bom, teve efeitos sociais significativos. As manifestações de sábado, de facto, foram as maiores manifestações realizadas em Portugal nos últimos anos. Mas, claramente, foram manifestações não partidárias. Não foram organizadas por nenhum partido político, nem por nenhuma central sindical. Tiveram participação de pessoas de todas as áreas. Eu admito que alguns, muitos até, que votaram na atual maioria. Eu, sobre os aspectos De política interna não falarei, designadamente de relativos à estabilidade do governo. Acho que não devo, enquanto presidente de comissão de orçamento, e muito menos não integrando a maioria que apoia o governo, mas acho que não devo pronunciar-me sobre essa matéria. E, portanto, é natural que haja divergências em democracia, é natural que haja divergências de pontos de vista, mas entendemos que em Portugal é fundamental manter a convergência sobre os aspectos essenciais a médio prazo. Aliar crescimento e uma economia competitiva, e Portugal tem condições para ter uma economia competitiva. A Volkswagen tem em Portugal uma das suas unidades mais competitivas a nível mundial, mais produtiva do que muitas unidades na própria Alemanha. Isso é reconhecido em termos comparativos. Setores como o calçado, para falar de um setor tradicional, ou alguns setores científicos e inovadores, são extremamente competitivos em Portugal. Portugal tem de apoiar o reforço da competitividade, sendo necessário para isso, com naturais divergências em democracia, um ambiente de concertação, de diálogo social e de diálogo político alargado. Julgo que há um consenso na sociedade portuguesa. Quem quebrou esse diálogo neste momento foi o governo. Nós temos firme vontade do Parlamento de trabalhar para que esse consenso, apesar das diferenças, se mantenha. Vamos aguardar intensamente, com preocupação, a evolução das próximas semanas, mas com essa visão construtiva. Eu acho que o meu colega presidente, não sei, era interessante que um dos colegas da maioria...
Eu preferiria que sobre estes temas orçamentais e fiscais, ou o Eduardo Pacheco, ou então, a Batista Santos, pudessem também intervir. Então, depois,
mas era interessante ter a visão de um colega da área do PSD, do partido que apoia, do principal partido de governo. Deputado Eduardo Pacheco.
Caros colegas, bem-vindos ao Parlamento Português e obrigado pelas questões que colocam. Estamos aqui todos de uma forma muito disponível para tentar prestar os esclarecimentos que acharem convenientes. Permitam-me que faça só aqui um enquadramento prévio à questão concreta que colocou e que tentarei dar resposta. Independentemente da crise europeia, o Partido Social Democrata entende que há uma responsabilidade nacional na situação a que nós chegamos. E essa responsabilidade decorre de uma década, vamos dizer, mas até podemos ir mais atrás se quiserem, em que fomos acumulando desequilíbrios macroeconómicos, nomeadamente desequilíbrio externo e desequilíbrio orçamental. E era impossível que esses desequilíbrios existissem para sempre. Quanto muito a crise europeia tornou à vista de todos aquilo que nós, os problemas estruturais que nós já tínhamos. E isso pode ser identificado quando, na última década, a despesa pública subiu todos os anos, chegou a ultrapassar 50% do PIB, o endividamento, a dívida pública, avançou de cerca de 60% para hoje, para os 120%, mas aqui está, com perca de competitividade do país, Portugal foi descendo ano após ano no ranking da competitividade e com um crescimento económico miserável durante 10 anos. É que se o déficit, se a despesa, se o endividamento tivessem sido canalizados para o aumento da competitividade e da produtividade da economia portuguesa, nós teríamos e seria visível no crescimento. Mas, em vez disso, estamos praticamente estagnados há cerca de uma década. E foi neste contexto que surgiu a ajuda externa. E com este amplo consenso político, mas também social. Com a importância, nomeadamente, da UGT, a central sindical, que compreendeu que, efetivamente, também alguns ajustamentos tinham que ser feitos, mesmo naquilo que nós chamávamos direitos adquiridos dos trabalhadores, de modo a podermos retomar competitividade para a economia portuguesa. Ao longo deste ano, Portugal já mereceu 5 avaliações positivas. E, portanto, por 5 vezes, a Troika esteve em Portugal e fez 5 avaliações positivas. Este ganho de credibilidade do país, no sentido de estar a cumprir o memorando, permitiu mesmo à Troika dizer que, graças a este ganho de credibilidade, permitia que as metas dos déficits fossem aligeiradas este ano e no próximo ano e que os 3% sejam só alcançados um ano depois. Temos a convicção que isso resulta de um ganho de credibilidade interna e externa do país, para o qual o tal consenso político e o consenso social foi, sem dúvida, importante. O nosso desequilíbrio externo está mais próximo de ser alcançado, e antes até do que as metas que estavam inicialmente previstas. Mas temos o outro lado. E o outro lado é uma recessão maior do que estava estimada e um nível de desemprego mais alto do que estava inicialmente previsto. Ora bem, neste contexto, nós estamos ainda longe das metas, é impensável que as fôssemos alcançar, vamos dizer assim, sem dor. Nós tínhamos todos a consciência que fazer a consolidação orçamental e alcançar os equilíbrios macro não seriam indolores. Sabíamos que íamos pedir sacrifícios muito grandes às pessoas. E por isso estávamos à espera de desagrado. E as pessoas também sabiam. E eu percebo a pergunta face ao que se passou no fim de semana, porque as pessoas também sabiam. E isso é que significa que durante este ano fossem pedidos sacrifícios tão grandes às pessoas e que as pessoas não reagissem de uma forma muito evidente. Acho que partilho isto com todos os colegas. Se há 10 anos atrás, se há 5 anos atrás, dissessemos à administração pública em Portugal que iam perder 2 salários, as pessoas achavam que ia haver uma revolução. 2 em 14. É verdade, obrigado, porque em Portugal nós tínhamos um regime, nomeadamente a administração pública, que pagava 14 salários. Mas se há 5 anos dissessemos que dos 14, 2 ficavam retidos, isto geraria uma revolução. E as pessoas, ninguém gostou, naturalmente, as pessoas sentiram essa perca do seu rendimento, mas não sentimos essa contestação tão evidente. Porquê? Porque as pessoas sabiam que tínhamos que fazer sacrifícios. O que é que eu penso que houve aqui, que neste momento ainda é um debate em aberto? Que é o seguinte, fim da 5ª avaliação positiva, as pessoas tinham todas a expectativa que, sendo a avaliação positiva e as metas do déficit afastadas, que o ritmo de sacrifícios poderia abrandar. Mas aquilo que está evidente é que, para mantermos o ritmo de ajustamento e para cumprirmos as metas orçamentais que temos que fazer no próximo ano, os sacrifícios vão ter que continuar. Não estamos ainda na situação em que já podemos parar o processo de ajustamento. O processo de ajustamento ainda está em curso. E isto foi um choque para muitas pessoas. E foi um choque quando uma das medidas é apresentada sem que o impacto seja direto nas metas de consolidação orçamental, mas seja apresentada para o apoio à competitividade das empresas, nomeadamente a subida das contribuições do trabalhador em detrimento, baixando as contribuições da entidade patronal. E eu penso que aquilo que neste momento chocou a maioria das pessoas foi esta associação. Ou seja, para que o equilíbrio seja mantido na segurança social, ao baixar a TSU, a contribuição da entidade patronal para a segurança social, foi compensada com um aumento dessa taxa por parte das entidades dos trabalhadores. E isto foi a tal gota d'água que fez vir à rua tanto descontentamento em todas as classes sociais e em todas as áreas políticas. Pergunta, e agora? O Primeiro-Ministro já mostrou disponibilidade para modelar esta medida. Ontem, a Comissão Europeia diz que a ajuda que ainda está pendente está dependente das medidas virem a ser efetivas. Não bastou assinar um documento. têm que ser efetivas. Mas está disponível para que esta medida seja modelada com outra que compense, em termos orçamentais, o mesmo volume. Perdão.
Wir sind an einer Stelle, die für uns ganz besonders spannend ist und die wir schon häufig diskutiert haben. Wir haben das immer so verstanden, dass Sie natürlich aufgefordert bleiben, einen Konsolidierungsbeitrag zu leisten, der festgelegt ist zwischen Europa, also der Troika und Ihrem Land. Wie Sie aber konkret diesen Konsolidierungsbeitrag leisten, das muss aus unserer Sicht und ist auch so Ihre Verantwortung und kann nicht von der Troika vorgegeben werden. Dazu muss aus unserer Sicht Ihre Regierung wie auch in anderen Ländern die dortige Regierung Vorschläge machen und dafür werben und das Parlament entscheiden. Das ist für uns Abgeordnete, die wir um die Rechte des Parlaments kämpfen, auch in Deutschland, extrem wichtig. Und wir glauben auch gemeinsam, dass man nur, wenn man das auch öffentlich betont, die Menschen weiter auf dem Weg nach Europa mitnehmen kann. Weil die Menschen haben Vertrauen in ihr Parlament, dass sie in der Lage sind zu wählen. Sie vertrauen nicht unbedingt einer Troika, die nicht gewählt ist. Und darum ist uns immer wichtig, wenn viele sagen, die Troika hat das so entschieden, zu sagen, nein, die Troika macht Vorschläge, sie kontrolliert die Erreichung der Ziele. Aber was genau, wie die umgesetzt werden, es ist unsere nationale parlamentarische Verantwortung. Wir möchten einfach, dass Sie verstehen, dass das für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir glauben, dass Europa nur erfolgreich sein kann, wenn die Parlamente erfolgreich sind und wenn dabei die Menschen den Glauben an die Demokratie nicht verlieren.
Sehr gut, Fragen. Keine Antwort.
Precisamente concordo inteiramente. E nesse sentido, aquilo que eu estava a tentar dizer é, aquilo que ontem a Comissão Europeia disse, é que esta medida foi proposta pelo Governo e está disponível desde que seja substituída no todo, em parte, na modulação, por outra que tenha o mesmo impacto orçamental. E, portanto, a margem é nossa. Terminando para dizer, portanto, o debate está neste momento aberto, o orçamento só entra aqui no dia 15 de outubro. Até lá, certo que vai haver muita, nós dizemos em Portugal, muita água corre por debaixo das pontas, e mesmo durante a análise orçamental, e durante a análise do orçamento, que decorre durante 6 semanas, de certo que encontraremos uma solução que possa merecer, é este o nosso desejo, o maior consenso político e social para garantir o sucesso do programa português.
Já temos neste momento, temos mais uma colega do Partido Social Democrata e temos Conceição Rolão e temos um colega de um dos grupos que eu disse no início, que tinham dito que tinham, provavelmente não estariam no início, o colega Honório Novo, que é vice-presidente da Comissão de Finanças e que é do Partido Comunista Português, portanto uma outra força política que não estava inicialmente representada. Mas talvez possam colocar novas questões e, entretanto, não sei se nesta fase ainda... Não? Então, talvez possam colocar novas questões e depois talvez outros colegas queiram participar no debate.
Achso, ja, Entschuldigung. Habe ich jetzt beinahe vergessen. Ich habe sehr hohes Verständnis für die Schwierigkeiten, die letztendlich man im Parlament hat, wenn man einen schweren Konsolidierungskurs zu verfolgen hat, Vorschläge zu unterbreiten und eine gesellschaftliche Debatte dann gleichzeitig zu führen, die auch für Verständnis wirbt für das, was man vorhat. Und ich muss sagen, erstmal meine hohe Achtung vor Ihnen auf dem bisherigen Weg bisher her. Und für uns aus deutscher Sicht, wir beobachten ja das nicht nur hier in Portugal, sondern auch in Spanien, Griechenland und so weiter, sind Sie bislang immer ein sehr positives Beispiel gewesen, wo man sagt, es geht. Deswegen ist für uns und für mich jetzt die Frage, was passiert eigentlich jetzt mit dem gesellschaftlichen Konsens, schon sehr wichtig. Also konkret, ich sage es mal, vielleicht, ich bin nur einfacher Abgeordneter und beobachte auch manchmal, was, wenn unsere Regierungsvertreter etwas in der Öffentlichkeit publizieren, ob ich als Abgeordneter das genauso gemacht hätte. Aber man ist zum Schluss als Abgeordneter verpflichtet, dann die Regierung noch mitzuvertreten. Mache ich auch immer. Und ich bin schon seit 20 Jahren im Parlament. Ich habe schon alle möglichen Regierungskonstellationen erlebt. Also Opposition und Regierung, alles wunderbar. Jetzt ist etwas kommuniziert worden, was vielleicht möglicherweise auch unglücklich kommuniziert worden ist, weil es ging ja nicht nur um Belastung, sondern es ging um noch viel mehr Maßnahmen. Und Ziel wäre, zu erreichen wäre jetzt etwas, was also die Forderungen der Kommission, der Troika erfüllt und gleichzeitig sag mal, auch eine gewisse Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit darstellt oder erreicht. Und da würde mich interessieren, ob sozusagen der breite gesellschaftliche Konsens auch hier im Parlament aufrechterhalten werden kann. Also ob es Vorschläge gibt, sag mal von mir aus auch jetzt von der größten Oppositionspartei, von der PS, wie man sozusagen hier wieder aufeinander zugehen kann.
Muito obrigado pela questão colocada. Vamos lá ver. O que é estranho no caso português é que, existindo um significativo consenso social, ele tenha sido rompido pelo governo, porque gerando, diria que, um consenso negativo, reconhecendo que estamos hoje numa situação política e socialmente difícil. O Partido Socialista, ao longo deste ano, sempre apresentou propostas. Sempre disse que, por um lado, era necessário uma diferente repartição dos encargos. Eu fui um dos deputados que subscrevi o pedido de declaração de inconstitucionalidade de dois artigos essenciais do Orçamento de Estado, conjuntamente com mais 16 deputados do Partido Socialista, e deputados de um outro partido, porque entendo que a ordem constitucional não está suspensa num contexto de emergência financeira e que é necessário justiça e equidade na repartição dos sacrifícios. E o que é grave também neste conjunto de medidas apresentadas pelo governo é que, no entendimento geral, aparentemente, elas correspondem a uma grosseira violação da orientação definida recentemente pelo Tribunal Constitucional Português. O Tribunal Constitucional Português tem um modelo que foi concebido muito à imagem do Tribunal Constitucional Alemão, na sua origem, no seu modelo de composição e de decisão. E, portanto, há aqui uma questão diferente. Enfim, nesta questão recente alemã, o Parlamento esperou pela decisão do Tribunal Constitucional até aprovar, no fundo, até ratificar o tratado, e não o fez. No caso português, é o Presidente da República que pode pedir uma fiscalização antes de uma lei entrar em vigor, não o fez. Há um conjunto de personal, de formas de se pedir uma fiscalização sucessiva, uma delas é através de um décimo dos deputados, foi o que aconteceu desta vez. Mas, portanto, há a ideia que não só é importante manter o consenso social, em segundo lugar, é fundamental respeitar a ordem constitucional, porque sem isso não pode haver consenso político mínimo. Bom, e em terceiro lugar, há uma divergência sobre a eficácia das medidas. O que nós dissemos foi que o caminho seguido, e isso é reconhecido hoje consensualmente, o nosso colega que apoia a maioria reconheceu, a estratégia seguida provocou um aumento de desemprego e um aumento da recessão muito para além daquilo que era previsto pelo governo. O governo tinha previsões de desemprego e de recessão, pelo memorando e até pelo próprio governo, quando apresentou o atual orçamento. Portanto, essas previsões foram muito ultrapassadas. Ora bem, o que se diz é que a medida apresentada, que foi considerada genericamente essa mais polémica, como socialmente injusta, grosseiramente injusta, mas, sobretudo, o facto de se aumentar em 7% o imposto sobre os rendimentos do trabalho, através de uma tributação para a Segurança Social. Bom, além disso, violando a ideia de progressividade do imposto sobre o rendimento. Nós temos nessa matéria princípios muito semelhantes da lei fiscal alemã. Portanto, o imposto, a contribuição para a Segurança Social é igual para todos. Portanto, significa que estamos a pôr em causa a progressividade da tributação do rendimento. Este é o maior imposto, o maior aumento de tributação do trabalho que alguma vez aconteceu em Portugal em democracia. Bom, e economicamente, o que dizem os primeiros estudos desde agora feitos é que isso vai aumentar o desemprego e vai aprofundar a recessão. Iria aprofundar a recessão. Porquê? Porque nós tivemos uma queda de 7% na procura interna com os cortes feitos em 2012. Bom, estes cortes claramente iriam provocar uma nova... Isto é, iriam colocar mais longe ainda do que o objetivo. E, portanto, temos uma solução que quebra o consenso político e quebra o consenso social, bom, e cria uma situação, eu soube isso, não me vou pronunciar neste momento, aparentemente, também de crise interna na maioria governamental, mas eu soube isso, não direi mais, leio os mesmos jornais ou leio os jornais que dizem o mesmo que os colegas alemães têm lido nestes dias em que estou em Portugal, mas, sobretudo, mantém o problema de conflito com a Constituição e aprofunda a recessão. E, portanto, o Partido Socialista acha que é necessário combinar ajustamento fiscal com promoção do emprego e promoção do crescimento económico e melhoria das condições de financiamento das empresas. Nós todos temos empresas competitivas, empresas modernizadas, que estão a fechar todos os dias por dificuldades de financiamento. É necessário criar condições de financiamento. E achamos também que no quadro europeu, o governo português tem de ter uma posição ativa de apoio a uma maior coordenação de políticas económicas à escala europeia e uma maior intervenção do Banco Central Europeu. O governo era, por exemplo, contra as medidas que o Banco Central Europeu recentemente decidiu. É um pouco nesse caminho. Nós temos toda a disponibilidade para que se mantenha... Achamos que é importante o consenso social e achamos que é importante um consenso quanto aos objetivos de médio prazo. Agora temos uma profunda divergência e neste momento estamos numa situação um pouco original na Europa de ter sido o governo a abrir uma situação de crise social e política grave. Mas acho que é melhor ouvirmos outros pontos de vista. Não sei se outros colegas... Talvez o colega Paulo... Então, vou talvez dar a palavra a três. Duarte Cordeiro, ainda pelo Partido Socialista, depois um colega do PSD e um colega do Partido Comunista.
Cumprimentar a todos. Só complementar a visão do meu colega do Partido Socialista para referir dois aspectos. Primeiro, que o memorando tem sofrido revisões sucessivas, o que significa que há medidas que hoje constam do memorando que não constavam do memorando original. E, portanto, houve vários momentos para poder-se fazer um ponto de situação quanto à eficácia das políticas que estavam a ser implementadas. Nos vários momentos recentes de revisão do memorando, não houve um envolvimento do maior partido da oposição, nomeadamente do Partido Socialista, e, portanto, houve variedíssimos momentos e pontos de situação que foram feitos onde poderia ter permanecido o consenso que foi inicialmente criado, mas que, por opção deste governo, não foi mantido. Ou seja, houve variedíssimas revisões do memorando onde se optou por prescindir da visão e da posição do maior partido da oposição. Isto para transmitir a ideia de que o consenso não foi apenas, eventualmente, o afastamento não foi algo que se pode simplesmente subentender de uma medida recente. Segundo aspecto, a eficácia das medidas que estão expressas no memorando deixou muito a desejar, na medida em que o déficit que foi obtido durante este ano foi muitíssimo superior àquilo que estava previsto, ou seja, houve medidas que foram introduzidas no último Orçamento de Estado e que na altura o Partido Socialista avisou que teriam efeitos bastante negativos no que diz respeito à consolidação orçamental, que foram implementadas, recordo, por exemplo, impostos diretos sobre o consumo, nomeadamente aumento, por exemplo, do imposto sobre a restauração, que no nosso entender teve um efeito negativo, mas podia dar outros exemplos. Estes impactos na diminuição da procura interna tiveram um efeito positivo, que foi há pouco retratado pelo meu colega Duarte Pacheco, que foi o efeito positivo da diminuição do déficit externo. Mas essa diminuição teve, obviamente, reflexo no aumento, ou o contrário, houve um aumento significativo do desemprego, da diminuição, nomeadamente, da procura interna e, portanto, um efeito muito negativo na economia. Isto para transmitir que, independentemente da posição que agora foi assumida, do aumento da contribuição da segurança social para os trabalhadores, compensada com a redução da contribuição social para as empresas, independentemente dessa decisão que o Partido Socialista considera bastante gravosa, a posição do Partido Socialista iria ser de voto contra o orçamento por todas as outras razões que anteriormente invoquei. Ou seja, efetivamente desperdiçou-se aqui uma oportunidade no que diz respeito ao alargamento das metas do déficit do memorando. Nós entendíamos que essa oportunidade deveria ser feita para, de alguma forma, conciliar políticas menos recessivas com a possibilidade da consolidação orçamental e, simultaneamente, em cima de opções erradas, que reflexo das políticas assumidas nos últimos anos, há esta decisão que nós consideramos, acima de tudo, injusta e, portanto, que nos parece que não faz sentido, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista social. Só para complementar, agradecer a todos.
Agora a palavra para duas visões diferentes. Primeiro, depois o colega vice-presidente da Comissão de Orçamento e deputado do Partido Comunista, Honório Novo, para uma visão que ainda não ouviram.
Muito obrigado, Presidente. Queria começar por cumprimentar os colegas alemães. Pedi-lhes imensa desculpa do meu atraso. Eu vim do Porto, fiz 300 quilómetros para ter o privilégio de poder conversar convosco aqui hoje e de vos poder transmitir alguns problemas, porque sei certamente que os registarão devidamente. E gostaria de começar por algumas questões concretas que a realidade mais próxima vos suscitaram algumas perguntas por aquilo que já pude perceber. Começando exatamente pela taxa social única e das alterações que o Governo propôs na taxa social única na última semana e as poderosas e massivas manifestações que ocorreram no nosso país em mais de 30 cidades, mobilizando, segundo os organizadores, cerca de 1 milhão de portugueses. Logo inicialmente, no memorando de maio de 2011, o governo da altura do Partido Socialista tinha previsto a eventualidade de uma redução, de uma alteração da TSU. Na altura, o problema foi estudado com vista à eventual contrapartida com o IVA, aumentos de IVA, para contrapor ou contrabalançar a diminuição da receita da TSU. E foi estudado por várias instituições em Portugal, naturalmente o Ministério das Finanças, o Governo, já o novo Governo, já este Governo, e o Banco de Portugal. E suponho que foram pelo menos estas duas entidades. E a conclusão a que chegaram era que ela era de efeitos questionáveis a sua aplicação nesta altura, entre aspas, de aspectos económicos com contornos de recessão. E foi abandonada. Esta ideia da taxa social única surge agora, recentemente, sob uma nova fórmula. E essa nova fórmula é a seguinte: fazer pagar ao trabalho, aos custos do trabalho, aos trabalhadores mais 7%, passar de 11% para 18%, isto é, aumentar os descontos dos trabalhadores 64%, à volta de 60%, e diminuir a contribuição empresarial de todas as empresas de 5,75%, isto é, diminuir de cerca de 25% da sua contribuição anterior. Pergunta-se para quê? Resposta óbvia: para equilibrar o déficit orçamental. E a resposta que é preciso, os números dão, não é o Partido Comunista Português dá, os números dão, mostram que isto não é verdade. Porque enquanto se acrescenta da parte do trabalho 2.800 milhões de euros mais, se diminui da parte das empresas 2.300 milhões de euros. Grosso modo, estes números não são nossos, grosso modo, o efeito no déficit adicional era apenas e só de 500 milhões de euros, no corte do déficit orçamental. Então perguntam para quê? E eu respondo: por uma profunda opção ideológica. Por uma profunda e completa opção ideológica, que é fazer pagar menos à parte patronal e fazer pagar bastante mais à parte do trabalho, à parte dos trabalhadores. E aqui se mostra a insensibilidade e a falta de justiça social que estamos perante esta situação. Argumentos outros do governo. Esta medida reforça a competitividade das empresas, promove a diminuição dos preços dos produtos e é um fator de aumento do emprego. São estes três, além do déficit, que, como julgo ter mostrado, é infundamentado, é não fundamentado, estes três argumentos. E todos estes três argumentos são combatidos genericamente por todas as associações patronais. Porquê? Porque dizem que a competitividade da diminuição dos custos da TSU só é eficaz nas empresas exportadoras e é eficaz de uma forma marginal. E contam, ou seja, contabilizam eles, as associações patronais, dizendo que o acréscimo, quando muito, seria de um máximo de um benefício de 1%. Segunda questão, preços. Como é que um governo vai influir nas decisões privadas das empresas privadas que estabelecem os preços em Portugal? Como é óbvio, não vão. E as pequenas e médias empresas, que estão com uma dificuldade de tesouraria por falta de liquidez, por falta de acesso ao crédito, já aqui foi referido, naturalmente, essa poupança absorverão apenas e somente em liquidez e não em diminuições de preços. E as grandes empresas, os grandes grupos económicos, não exportadores, que os há, naturalmente, por exemplo, da grande distribuição, dos serviços telefónicos, etc., também não irão, certamente, por sua iniciativa, diminuir os preços. Segundo falhanço, emprego. Julgo que é claro que, se não houver acréscimo de procura interna, como não há, porque os trabalhadores vão ter ainda menos 7% do seu vencimento, as empresas não vendem mais. Ora, não vendendo mais, não vão criar emprego, seguramente. Portanto, esta medida de injustiça social tem como objetivo ideológico único a de redução dos salários, sem qualquer justificação, sem qualquer enquadramento, reduzir os salários em Portugal. Como se os salários em Portugal, apesar de serem em 14 prestações, fossem alguma coisa comparável, em termos de poder aquisitivo, com o poder aquisitivo dos salários alemães. E não são. e vocês, caríssimos colegas, sabem muito bem qual é o poder aquisitivo do salário médio alemão na Alemanha, qual é o valor aquisitivo do salário médio em Portugal, em Portugal. Terceira questão. É possível diminuir custos nas despesas? Eu vou-vos colocar aqui uma questão que eu penso que os senhores, os colegas, os caríssimos colegas, têm que saber com algum detalhe. Nós temos um problema chamado parcerias público-privadas. São contratos de construção com encargos do Estado a prazo, num número de anos sucessivos após a sua conclusão. Estas parcerias público-privadas foram negociadas pelo governo anterior, no fundamental, 90%, e têm repercussões financeiras em custo de Estado muito significativas. Basta ver que, em 2013, os custos do Estado com estas parcerias público-privadas são de 2.500 milhões de euros. Isto é, mais do que aquele valor que vos disse há pouco sobre as implicações de alterações na TSU. E estes encargos permanecem durante 20 anos, ou 25, ou 30, em alguns casos. São contratos absolutamente leoninos, é uma expressão portuguesa que quer dizer que defendem os interesses privados, com uma taxa de rentabilidade média entre 14% a 16%, Eu gostava que os senhores, os caríssimos colegas, me dissessem quantos negócios no mundo conhecem com taxas de rentabilidade que andem e oscilem entre 14% e 16% ou 17%, porque se houver muitos países onde estas taxas de rentabilidade ainda vigorem, eu sou capaz de emigrar para lá, eventualmente acompanhar por alguns dos distintos colegas portugueses. E a verdade é que houve capacidade política deste governo de romper contratos, eliminando salários, designadamente aos funcionários públicos, duas prestações anuais, propõe-se agora eliminar uma prestação anual do setor privado e não há capacidade legal de romper com estes contratos. Há uma redução anunciada de 250 milhões para o ano, em 2.500 milhões. O que era preciso é dar, passo a expressão, uma marretada, para dizer uma palavra que agora anda na voga na gíria política portuguesa, uma marretada nestes contratos que são, de facto, os contratos leoninos que ferem os interesses públicos e o interesse dos contribuintes. Por último, eu não creio que as questões que se colocam... Pode haver a tendência a que os colegas alemães julguem que o problema que está sobre a mesa em Portugal é apenas este da TSU. E não é. E eu queria dizer-vos o seguinte de uma forma muito frontal e leal. O memorando da Troika, que foi desenhado em maio de 2011... foi, de facto, corrigido várias vezes. Mas foi corrigido várias vezes e foi agora corrigido sempre pelas mesmas razões. Porque ele estava concebido para corrigir a trajetória da dívida nacional e para corrigir a trajetória do déficit português orçamental. E todas as receitas, desde a primeira versão às sucessivas correções, não tiveram em conta aquilo que endemicamente o seu ADN propunha. Aquela receita não conduz ao alcançar de nenhum dos objetivos propostos. Isto é, o que estamos a ver com a quinta revisão não é uma correção que permita corrigir aquilo que não se corrigiu. Os portugueses perguntam o seguinte, dito de outra maneira, caríssimos colegas, os portugueses perguntam, andamos um ano até à quinta revisão a apertar o cinto, a cortar salários, a aumentar impostos, a cortar prestações sociais, etc. Seguindo o roteiro e o rumo do memorando da Troika. E qual foi o objetivo alcançado? Tivemos boas avaliações. Sucessivamente, a Troika veio cá. Sim, senhor, estão a fazer bem. E agora, à quinta avaliação, descobre-se que, afinal, a receita, apesar de ser bem aplicada, não alcançou os objetivos. E a questão é esta. E é por isso que estamos nesta curva apertada. É se esta receita, insistindo nessa receita, nos vai levar, alguma vez, a um caminho diferente que não seja o caminho da Grécia. E na nossa opinião, a opinião do PCP, do Partido Comunista Português, é que não. Vai nos levar ao mesmo caminho. E, portanto, era preciso inverter o rumo e escolher outra alternativa. Naturalmente, uma questão, um rumo que consolide contas através de uma perspectiva diferenciada, que é do crescimento económico.
Okay. Tivemos aqui outra visão. Percebo que os colegas querem colocar mais questões também. Talvez seja dar oportunidade para mais questões aqui para os nossos colegas alemães.
Herr Luther hatte noch eine Nachfrage, aber Frau Hinz und Frau Merkel hatten auch Fragen und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn wir auch für diese Fragen noch ausreichend Zeit für die Antworten hätten.
Ja, also ich versuche ganz kurz das zu machen. Ich denke, ein Dialog besteht auch darin, dass man versucht, sich in kurzen Form auszutauschen. Als erstes, ich darf es mal negativ formulieren. Ich bin nach dem, was ich jetzt gerade eben gehört habe, nicht der letzte Beitrag, bin ich erschrocken. Und zwar deshalb, weil ich hatte gesagt, ich glaubte, Portugal ist auf einem guten Weg. Und meine Frage war gewesen, es ist was geäußert worden jetzt um die Erwartungen der Troika zu erfüllen, also die Maßnahme bezüglich der Arbeitslosenversicherung, nicht nur der Sozialversicherung. Und für mich war die Frage, sind alle, die bislang am Tisch saßen und gemeinsam einen Konsens gepflegt haben, bereit, wieder an diesen Tisch zurückzukehren? Den Eindruck, den Sie gerade bei mir hinterlassen haben, ist, das nicht zu tun. Was natürlich die Perspektive, die damit für Portugal für mich in Raum steht, natürlich sehr stark verschlechtern würde. Also das würde ich vielleicht nochmal, vielleicht können wir das nochmal klarstellen. Die zweite Bemerkung, wenn man über seinen Verhältnissen gelebt hat, dann heißt es, man muss auf die Verhältnisse zurück, die man sich leisten kann. Das ist in jedem privaten Haushalt so. Und muss notfalls noch mit den Schulden, die wegen der sein Verhältnisleben gemacht worden sind, die muss man auch noch mit ausgleichen. Und ich kann Ihnen noch sagen, wie lange das dauert. Wir hatten 2000, damals war Rot-Grün eine Verantwortung, aber wir waren auch im Konsens, also natürlich unter dem Konsens der Politik, wir haben uns auch gestritten über inhaltliche Fragen, aber gemeinsam dann getragen, die sogenannte Agenda 2010 verabschiedet, dessen Wirksamkeit nach 10 Jahren eintritt. Nach 10 Jahren. Also so lange müssen Sie beieinander bleiben, sonst wird das nichts. Ich sage mal, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, ich halte nichts von Konjunkturprogrammen, von öffentlichen Ausgaben und Konjunktur anzukurbeln. Das ist, glaube ich, eine der Ursachen gewesen, warum es zu der Situation gekommen ist. Bei uns in Deutschland mitunter ganz genauso, genau dasselbe Problem. Wir machen immer Konjunkturprogramme in der Meinung, wir tun den Leuten irgendwas Gutes und das Ergebnis nach 10 Jahren ist es viel schlechter. Also ich denke, die Konsolidierung ist der wichtige Fakt und ich wünsche mir einfach, dass Sie uns das Signal mitgeben, dass Sie wieder an gemeinsamen Tisch zurückkehren, sich politisch streiten, das ist in Ordnung über die inhaltlichen Fragen, aber zum Schluss sagen, wir wollen einen gemeinsamen Konsens erzielen, um sozusagen den Weg weiter zu verfolgen.
Also vielen Dank, dass wir uns mit Ihnen treffen können und ich kann anschließen an meinen Kollegen Luther. Auf der einen Seite haben wir großen Respekt vor Ihrer Leistung hier, weil es ist ja als Abgeordnete schwierig, gegenüber der Bevölkerung immer wieder zu erklären, warum die unbequemen Maßnahmen notwendig sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es der einzige Weg, für Portugal aus der Krise auch wirklich herauszukommen, dauerhaft. diese Anpassungsprogramme zu machen. Man kann sich ja differenzieren, auch verändern. Und es muss für die Bevölkerung erkennbar auch in irgendeiner Form gerecht zugehen. Das, glaube ich, ist ziemlich wichtig, dass sie nicht nur das Gefühl haben, es geht auf die Geringverdiener und die Arbeitslosen, sondern diejenigen, die was haben, sind auch beteiligt an den Anpassungsprogrammen, aber trotzdem sind sie notwendig. Ich bin jetzt aber noch mal hellhörig geworden, weil Sie mehrfach auf die Entscheidung der EZB angesprochen haben, die jüngste, Staatsanleihen aufzukaufen. Ich nehme an, Sie meinten diese Entscheidung, Staatsanleihen aufzukaufen, wenn ein Land entscheidet, unter den ESM, also unter den Rettungsschirm zu gehen. So, wir Grünen halten diese Entscheidung für folgerichtig, die Entscheidung der EZB. Nichtsdestotrotz halten wir sie politisch für eigentlich nicht sinnvoll, weil die EZB entscheidet dieses nur, weil die Politik aus unserer Sicht nicht entschieden hat und keine langfristigen guten Entscheidungen trifft. Wir Grünen sind der Meinung, dass wir für die einmal Anpassungsprogramme brauchen für die Staaten, die in der Staatsschuldenkrise sind, dass wir einen Altschuldentilgungsfonds brauchen, um den Zinsdruck für die Staaten in der Krise zu lindern, und dass wir eine Bankenunion brauchen, damit wir den Kreislauf zwischen Bankenkrise und Staatsschuldenkrise durchbrechen. Da dieses politisch noch nicht geschehen ist, also entschieden ist, brauchen wir die EZB sozusagen als Notnagel. Aber wirklich nur als Notnagel. Richtig ist es politisch gesehen aus unserer Sicht nicht, wenn der eine oder andere vielleicht dazu auch was sagen könnte.
Darf ich gleich da anknüpfen? Die Sozialdemokraten sehen das in weiten Teilen genauso wie die Grünen. Wir sehen auch, dass die EZB im Augenblick handelt, weil Politik nicht gehandelt hat. Wir sehen, dass mit den Ankäufen der Staatsanleihen zum Teil sehr unterschiedlich, auch in der eigenen Partei, auch in der eigenen Fraktion. Wir sehen das auch sehr unterschiedlich, was die Bankenaufsicht anbelangt, die auch wahrscheinlich bei der EZB landen soll. Das wird ja im Augenblick noch verhandelt. Das sehen wir sehr kritisch in weiten Teilen. Da würde mich auch Ihre Meinung interessieren. Grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, als Oppositionspartei in der Krise jetzt, in der Bankenkrise waren wir noch in einer großen Koalition und haben Bankenschirm gespannt, Banken verstaatlicht, alles etwas gemacht in einer Koalition, was wir nie gedacht hätten, dass wir das überhaupt jemals machen müssten. Und wir haben Konjunkturpakete geschnürt, die sehr kleinteilig waren, die aber zum Ergebnis hatten, dass sie bekannte Programme aufgegriffen haben, die eingeführt waren bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen zum großen Teil und die Arbeitsplätze gehalten haben bzw. auch ausgebaut haben. Wir haben jetzt in den Verhandlungen zum Fiskalpakt und zum ESM angeknüpft. Die Regierung aus CDU, CSU und FDP bei uns in Deutschland sind davon ausgegangen, dass wir im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit dazu brauchten und waren deswegen auch verhandlungsbereit. Wir haben dann durchgesetzt, auch zusammen mit den Grünen, dass es ein Wachstumsangebot geben muss für die Staaten, die unterm Schirm sind in Europa, dass es eine Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit geben muss, weil wir sehen alle die große Gefahr, die davon ausgeht, wenn junge Leute nicht mehr eine Perspektive bekommen, keine Ausbildung bekommen. Das ist im Augenblick die größte Schwierigkeit, die auch Europa mit im Blick haben muss bei der ganzen Euro- und Wirtschaftskrise. Und wir sind das erste Mal auch in einer breiten Vereinbarung mit der Regierung mit einem Kabinettsbeschluss und mit den ersten Verhandlungen auf der europäischen Ebene dazu gekommen, dass es die Finanztransaktionssteuer geben muss, von der wir ausgehen, dass es mit neuen Staaten umgesetzt werden kann in Europa. Und der Einstieg ist, dass sich auch die Märkte beteiligen und nicht alles zulasten der Steuerzahler in Europa geht. Deswegen ist es uns wirklich wichtig, dass Sie auch versuchen, bei den jetzt anstehenden Gesprächen, die Sie miteinander führen müssen, nach unserer Auffassung, dass Sie auch einen Weg finden, wo Sie gemeinsam aus der Situation herauskommen, weil ich glaube, die Bevölkerung braucht auch ein Signal, dass auch die politische Ebene verstanden hat, dass es eine Gerechtigkeit, eine gerechte Lösung geben muss bei diesen Maßnahmen. Wir wissen selbst, wovon wir sprechen. Wir haben die Agenda 2010 mitgemacht. Und ich bin davon immer noch überzeugt, dass sie richtig war als Sozialdemokratin. Wir wären jetzt in Deutschland nicht so weit, wie wir sind. Aber es hat wirklich uns die Regierung gekostet. Es hat Auseinandersetzung gekostet innerhalb der eigenen Partei. Es hat eine zweite Partei auf einmal noch aus dem Boden gestampft. Sieht auch nicht mehr so gut aus jetzt, aber immerhin. Es hat uns wirklich große Opfer auch abverlangt. Trotzdem war es richtig. Und ich glaube, man muss immer wieder sich entscheiden, geht man in die Verantwortung oder geht man nicht in die Verantwortung. Auch diese Positionen kennen wir im Deutschen Bundestag. Und ich glaube, der Weg der Verantwortung ist immer noch einer, der wichtig ist. Und ich hoffe sehr, dass Sie zu diesem Konsens wieder zurückfinden werden und möchte Sie sicherlich auch im Namen aller dazu ermutigen. Schönen Dank.
Obrigado. Talvez aqui uma ronda de considerações. Dou aqui a palavra ao deputado José Cadaval. Paulo Santos. Paulo, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, senhoras deputadas e Sr. Deputado, não vou repetir os agradecimentos. Vou ser muito breve, no fundo, correspondendo ao desafio do nosso colega Luther, que referia-se que nas comunicações devemos ser concisos e tentar ser esclarecedores. E três ideias que eu gostaria de deixar aos colegas alemãos. Primeiro, Portugal tem um governo de maioria e que, independentemente dos ajustamentos ou crispação política nacional, esse governo está disponível, está determinado a cumprir aquilo que são as nossas obrigações no âmbito do plano de ajustamento. A medida da TSU foi anunciada com um princípio que a Alemanha também fez, de desvalorização fiscal, de conferir mais competitividade às empresas. Os portugueses não a compreenderam. O governo, a maioria, tem que reatar o diálogo social de forma a que possamos arranjar medidas que sejam equivalentes e que façam aquilo que... Bom, estou a falar... Mal nenhum. Já me estão a ouvir? Dizia eu que Portugal tem um governo de maioria e o que se passou no sábado não alterou esse quadro político. Este governo está comprometido a cumprir o programa de ajustamento. Como disse o Sr. Luther, Portugal tem um conjunto de desequilíbrios. Durante várias décadas, os portugueses viveram, de facto, acima das suas possibilidades e não há ajustamento que não gere dor nos portugueses, que não gere sacrifícios. Aqueles de nós que estávamos habituados a viver melhor, temos que viver ligeiramente pior para podermos adaptar aquilo que é a nossa realidade enquanto país. E eu estou convencido que este governo de maioria irá construir as soluções necessárias para, conforme disse, continuarmos a cumprir o plano de ajustamento, que só é necessário porque temos, de facto, desequilíbrios muito significativos. Para terem uma ideia, nos últimos três anos, 2009, 2010 e mesmo 2011, em termos reais, o nosso déficit andou na casa dos 10%. A dívida pública cresceu sempre muito significativamente. 2004 a 2010, a nossa dívida pública cresceu qualquer coisa como 20% em percentagem do PIB. Este ajustamento tem que ser feito. E a única forma foi fazê-lo com o apoio da Troika, mas com medidas que são do governo português. A Troika é um conjunto de instituições, FMI, Banco Central Europeu, Comissão Europeia, que garante, como disse a senhora Presidente, garante o cumprimento do programa, mas temos que ser nós, portugueses, governo e oposição, a fazer executar as metas orçamentais. Mas isso exige sacrifícios. Naturalmente, e queria dar essa explicação também ao Sr. Rutter, que vivemos um momento político de alguma sensibilidade. Para o ano vamos ter eleições locais. O Partido Socialista, principal partido da oposição, andava a procurar um pretexto para se desvincular de um programa que é difícil, que é impopular, e preparando assim, digamos, um trabalho da oposição mais forte ao governo. É compreensível, mas no ponto de vista do interesse nacional, também é questionável. Porque nós, no Parlamento, o PCP tem uma posição diferente. É contra a Troika, contra, digamos, como foi contra a Europa. É um partido, digamos, que tem coerência nessas posições. Partidos do arco da governação, como o PSD e o Partido Socialista, temos de ter a capacidade de nos entendermos naquilo que é essencial para cumprirmos os nossos compromissos internacionais e, sobretudo, de conferir aos portugueses também algum espírito de prosperidade, de esperança e de emprego. E termino, senhoras deputadas e senhor deputado, no nosso ponto de vista, o problema de Portugal passa necessariamente por empresas mais competitivas, mais empregos, mas também reduzir o peso do Estado, que em Portugal consome mais de 50% da nossa riqueza nacional. É esse ajustamento que eu queria, com toda a firmeza, transmitir aos colegas deputados, que este Governo, esta maioria, está empenhado em concretizar.
Colega Presidente.
Bom dia. Muito obrigado pela vossa presença e pela discussão interessante que nos estão a proporcionar. Três notas tão rápidas quanto possível. A primeira para, enfim, tentar sossegar-vos um pouco. Isto é, há exemplos. Começar? Muito bem. Recomeçando, bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença e pela discussão interessante que nos estão a proporcionar. Uma intervenção rápida, três ou quatro pontos essenciais. Primeira questão, a questão do consenso. Dar-vos um exemplo que reporta à legislatura anterior, à sessão legislativa anterior, perdão, o ano passado, em que os partidos que apoiam o governo, uma importante confederação de trabalhadores, a esmagadora maioria das confederações patronais e, até certo ponto, o Partido Socialista, nós conseguimos entender para uma alteração laboral, uma alteração da legislação laboral, que afeta, sobretudo, os trabalhadores do setor privado, conseguimos entender para uma profunda alteração da legislação laboral em consenso. Não no sentido estrito no que diz respeito ao Partido Socialista, mas, enfim, estava no memorando, alguns desses aspectos estavam no memorando inicial e foi possível um consenso numa matéria tão delicada como a legislação laboral. E importa, neste ano, conseguir também e manter esses consensos. Nós temos, na Comissão de Segurança Social e Trabalho, uma discussão sobre o enquadramento geral, o macroenquadramento, do terceiro setor, do setor da economia social em Portugal, que é um setor relevante, a vários títulos, na criação de emprego, na provisão de serviços que são importantes para os cidadãos, e também creio que vai ser possível encontrar consensos tão alargados quanto desejáveis para este enquadramento legislativo. E, portanto, saindo do cenário global, que é o cenário orçamental, designadamente para 2013, tem sido possível encontrar consensos com o Partido Socialista e também consensos com os parceiros sociais. A dúvida será, segunda nota, se isso será possível para 2013. Ora, o Orçamento de Estado para 2013 só entrará no Parlamento dentro de um mês. É possível até lá melhorar a proposta. E até é possível, durante a discussão do próprio orçamento, melhorar essa mesma proposta. Portanto, há que fazer fé de que a melhoria é possível. não é um ato de fé apenas, mas é preciso acreditar e empenhar-nos todos para que isso seja possível. Do lado dos partidos do governo, dos partidos da coligação, isso tem que ser possível. Do lado, designadamente, do Partido Socialista, uma vez que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm uma posição muito vincada relativamente ao memorando e à troika, e coerente e explicitada de acordo com os princípios ideológicos desses partidos, mas relativamente aos partidos que, enfim, subscreveram o memorando inicial, independentemente das alterações que ele já foi sujeito, estranho seria que não tivesse alterações, uma vez que os fenómenos são dinâmicos, a economia é dinâmica, a sociedade é dinâmica, portanto, uma outra alteração seria expectável que tivesse. Ora, ainda há tempo e ainda há margem para melhorar. Ontem, o líder do Partido Socialista disse que, mesmo que o governo retire a questão relacionada com a taxa social única, votará contra o orçamento, uma vez que, e entendi também, depois corrigir-me-ão, que o voto será contra porque o caminho da austeridade não é o caminho que o Partido Socialista defende. Bom, se é válido para o governo a possibilidade de melhorar e depois também, aqui em sede parlamentar, o orçamento ser melhorado, espero que também seja válido para o Partido Socialista que a sua posição também possa ser melhorada se a proposta orçamental for também alterada. E, portanto, que esta não seja uma posição definitiva. Que não haja aqui, a um mês da entrega do orçamento e há algum tempo ainda para a sua discussão e futura aprovação, há tempo para se poder discutir e há tempo para se poder negociar. E eu, assim, espero e desejo que aconteça. Terceiro aspecto, e termino. Eu, por formação, não tenho uma visão da política como não tenho uma visão de nada na vida, nem cartesiana, isto é, de que há uma lógica estrita de causa e efeito. Não me parece que as coisas sejam assim. Este governo governa há 15 meses, não é responsável por tudo de mau que tem acontecido, nem por algumas coisas boas que também têm acontecido, mas também não tenho por hábito fazer um discurso menos elegante para quem governou o país durante vários anos, antes deste governo, mas não acho que haja lógicas imediatas de causa e efeito. E acho que é possível ter um pensamento que prolongue o ciclo de vida do país, não pensando quem é que fez mal e há quanto tempo é que fez mal e quem é que contribuiu para que se fizesse mal. Mas, sobretudo, deve haver um pensamento que procure concitar, encontrar pontos, encontrar ligações para que se possa melhorar. E que estou firme, ainda continuo a acreditar que isso é possível, mas não vejo nenhuma outra forma de um país como Portugal se ajustar, porque me parece claro, não sendo eu economista, mas me parece claro que Portugal tem um nível de despesa pública muito acima daquele que deveria ter. E eu sou funcionário público. Portugal tem um nível de despesa pública que não é equilibrado relativamente à riqueza que produz. E por isso, se quiser continuar a ter um caminho de provisão de serviços públicos importantes, como a saúde, a educação, a assistência a pessoas com necessidades, etc., Portugal tem que ajustar essas mesmas políticas públicas. E esse ajustamento é verdadeiramente importante. E creio que até há pouco tempo os portugueses compreendiam toda a questão dos sacrifícios que lhes estavam a ser exigidos. Por vezes, somos mais emocionais do que racionais, isso é compreensível. O que me parece neste momento é que aqueles que têm responsabilidades e que têm um pensamento para o europeu, um pensamento para o crescimento, têm que encontrar alguma componente racional para que possa ser possível ultrapassar as emoções que, enfim, foram extravasadas pela população de forma muito significativa e que o governo tem que entender, como também a oposição também tem que entender e encontrar aqui um equilíbrio e uma espécie de contrato que nos permita equilibrar as finanças do país e que, sobretudo, que permita equilibrar o país. Era só.
Muito obrigado. Nós vamos continuar a nossa discussão, certo, a nossa conversa ao almoço e, portanto, eu serei muito breve, até porque sei que depois temos o almoço e depois tem outros encontros ainda durante a parte da tarde. Eu diria que o Partido Socialista é, historicamente, o mais europeísta dos partidos portugueses. Esteve na adesão, esteve na fundação do euro, foi o partido defendeu a adesão à União Europeia, foi o partido que defendeu que Portugal estivesse no núcleo fundador do euro, teve um papel decisivo no Tratado de Lisboa. Portanto, o Partido Socialista tem, em Portugal, uma visão que entende que é necessária mais integração europeia e que a resposta à crise provocada pela especulação dos mercados financeiros não é um problema específico de pequenas economias, tem de ter esforços em cada país, mas é um problema global e por isso defendemos mais integração europeia. Uma política global de resposta à especulação dos mercados financeiros, uma política global de promoção do crescimento, de promoção do emprego. A nossa resposta não é voltar ao nacionalismo que levou à Segunda Guerra Mundial. O nacionalismo económico dos anos 30 é o exemplo daquilo que não podemos repetir. A nossa vontade é de mais solidariedade e de maior integração económica europeia. E isso significa justiça e solidariedade no plano europeu e no plano interno. É por isso que no plano interno faremos tudo, até porque somos o partido que negociou o memorando de entendimento, para que haja consensos alargados. Neste momento temos uma situação difícil porque o caminho seguido pelo governo falhou rotundamente. Provocou desemprego, provocou mais recessão do que era previsto. E neste momento temos um governo, não é isolado dos outros partidos, temos um governo isolado do país, isolado até da sua base social de apoio. Foi a última ministra das Finanças do Presidente da Comissão Europeia, Dr. Durão Barroso, a ministra das Finanças de então, que disse há poucos dias que o governo está a destruir o país. Esta política económica está a destruir o país. E, portanto, é neste caminho que temos de fazer tudo por consensos alargados, independentemente das divergências que possa existir sobre as medidas. Faremos isso na sociedade portuguesa, faremos isso no Parlamento, esperemos que o governo português esteja em sintonia com o país e não seja um governo extremista, seja um governo em sintonia com a Europa do crescimento e do emprego. Mas vamos continuar o nosso debate, certamente agora, ao almoço. Muito obrigado. Okay, now we are going to follow our change of views at lunchtime. Okay, I think we're already on time. Okay, thank you very much. Danke. Okay.
Werden alle mitkommen zum Essen? Das ist nur eine organisatorische Frage. Kommen alle Abgeordneten mit zum Essen?
Schuck nein, todos. Ei. Not all of them. Most of them will be there, but not all. Tem aqui umas prendas. Tá bem. Tem uma prenda. O presente está por aí? Quero já. Se eles já me dão.